That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast, programa número 116 no ar. Estamos aqui mais uma vez para falar muito sobre o Miami Dolphins. Tem muito assunto, a gente acha, acabou a temporada, não tem o que falar. Tem muito assunto de Miami Dolphins e hoje, na presença de Thiago Cordeiro, vamos desvendar tudo que está rolando nos bastidores lá em Miami. Fala, Thiago.
Fala, Rafa. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para toda a audiência do Finscast. Muito legal mesmo a gente poder abordar assuntos de off-season, né? Ainda mais com uma comissão técnica recém-anunciada, o último Finscast, o 115. A comissão não estava 100% fechada, isso havia acontecido no, na semana seguinte, depois a gente teve o Carnaval, o Combine, e aí a gente se combinou. Vamos falar, ó, sem trocadilhos, Combine combinou, a gente ficou de trazer então esse apanhado de coisas. E ó, ótimo, né, porque nós temos agora um técnico que sorri nas entrevistas, que dá pistas do que pensa, que fala sobre seus jogadores, que apoia os seus atletas, e parece que isso motivou até o Chris Greer, né? Se antes a gente passava aquela coisa meio Bill Belichick, aquele Patriots Way, não, eu não vou dar armas para os meus adversários, os caras caíram na real, né? Quem em março dá pista de alguma coisa, pô? Você tem que incentivar seus atletas, aqueles que podem virar free agent, falar bem deles para que eles queiram ficar em casa. Eu tô gostando dos rumos dessa franquia. E antes de devolver a bola para você, Rafa, convido os nossos ouvintes para que participem do nosso grupo fechado do WhatsApp. Sim, o Finscast tem um grupo para torcedores, não paga nada. O importante é você torcer pro Miami. Não adianta falar, ah, eu sou fã da NFL, ainda não escolhi time, então some, velho. Se você escolher depois o Miami, você volta, pode mandar lá o link pro @BRDolphins no Twitter, o @MiamiDolphins.br no Instagram. Nós estamos lá para receber a torcida e fins up para todo mundo. Certo, Rafa?
Certíssimo, Thiago. Tá, o papo tá dado, o recado está mais do que entregue, a comunicação está feita. E é isso, vamos falar, tem muita coisa, tem uma galera já dizendo essa mudança na comunicação do Miami Dolphins por causa da chegada do Mike McDaniel, né? Já tem gente dizendo que em uma semana de Mike McDaniel já vazou mais coisa, mais informação do que nos últimos 6 anos, né? Nos últimos 3 anos de Adam Gase e nos últimos 3 anos... de Brian Flores, e faz sentido sim, a gente já vem sabendo de algumas coisas que a gente vai passar para vocês aqui, mas como o Thiago falou, no último Finscast, no Finscast 115, a gente teve algumas boas definições sobre a comissão técnica, algumas boas notícias sobre a comissão técnica, e incrivelmente a coisa ficou ainda melhor. De lá para cá, a comissão técnica ganhou novos membros e, para nossa alegria, né? Lembrei daquele meme agora, para nossa alegria!
Esse é velho, hein? Esse é velho.
Mas a gente é velho também, né, irmão? Então tá tranquilo. E para nossa alegria, para nossa felicidade, a gente teve a entrada de Patrick Surtain na comissão técnica e vai trabalhar ao lado do Sam Madison. Né? Então a gente vai ter o reencontro da lendária dupla de cornerbacks do final dos anos 90, início dos anos 2000 do Miami Dolphins, né? Uma dupla de corners que marcou história na franquia, fez muita história, e sempre foram muito amigos, sempre foram muito parceiros, e agora eles têm, Thiago, a oportunidade de treinar uma dupla que pode ser tão boa quanto eles, que você achou dessa chegada do técnico que o senhor tem para trabalhar ao lado do Sam Madison?
Fantástico, né, cara? A nostalgia é total. Né? O pessoal começou a pedir já o Zach Thomas e o Jason Taylor na comissão técnica, que eu também não sou contra, viu? Tragam nossos ídolos, ídolos têm que ficar em casa, eu sou muito a favor dessa política, mas no caso da dupla, né, o Sam Madison já vinha fazendo um bom trabalho e o Patrick Surtain também já estava começando ali, já estava na NFL, já estava empregado, né, não é o primeiro trampo dele como coach, e agora ele vem para somar. Eu acredito que nós temos qualidade técnica do Xavier e do Byron Jones, individualmente falando. Eles são caras que, sim, eles podem superar, inclusive, essa dupla de cornerbacks que fez história, principalmente nos anos 90, né, pra gente, transição pros anos 2000, mas eu acredito que a gente pode ter mudanças, né? O Xavier Howard, ele tem uma política aí de sempre tentar renovar o seu contrato, é uma prática normal na NFL, ainda mais para um superstar como ele. O Byron Jones é um cara que tem um contratão pesado, né? A gente viu que o Needham, ele pode receber aquela o RFA tag, né? O tender de 4 milhões. Eu acredito que a gente não está fechado essa dupla. Eu acredito que o Xavier Howard está um pouco mais seguro porque está sob contrato. O Byron Jones eu já não sei se vai ser envolvido em alguma troca, mas além deles, eu queria que os dois dessem jeito no Igbinogbeni. Ou isso já te tira o humor logo cedo, Rafa?
Não, não tira não, porque quando você disse dar um jeito no Noah, o jeito que eu imagino que eles deem é se livrar desse maldito. Né? Então, esse é o jeito que eu espero.
Então, como é desgraça.
Né? Como é que a gente corrige o Noah Igbinogbeni? Manda pra PQP. Entendeu? Troca esse desgraçado para qualquer lugar e tá resolvido, pronto, você deu o jeito, né? Tá arrumada a solução. É a famosa adição por subtração, né? Então, o Noah, na verdade, ele me irrita muito por ter sido uma escolha de primeira rodada. Não pelo jogador em si, né? Porque se você pega o Noah no terceiro dia, ok. O problema é você desperdiçar uma escolha tão alta, tão importante, deixando tantos talentos colossais, absurdos passarem para pegar um jogador que você vai ainda desenvolver. Então, para mim, o Noah, ele é o símbolo de um erro de estratégia dos Dolphins, né? E isso não tem nada a ver com o menino em si, ele é muito mais um símbolo para mim. Então você deixa passar, por exemplo, um tackle, você deixa passar um safety.
Um running back, na época a gente queria um running back, né?
Aquele monte de running back, né? Aquele monte de bons running backs. Eu falei todos esses outros jogadores, porque tem gente, Thiago, que não gosta muito dessa prática de selecionar running back muito cedo, né? Mas você poderia ter, sem dúvida alguma, o Jonathan Taylor na equipe. Ele estava disponível ali, né? E era, sem dúvida, a escolha mais óbvia. Você já tinha dado um trade down. E eu acho que ninguém ia reclamar de ter pego um running back ali depois de um trade down, entendeu? Na posição 29. Saiu da 26, foi para 29, pegava o Jonathan Taylor. Pronto, está resolvido o problema. A gente não ia estar falando de running back esse ano de novo, porque esse ano de novo a gente vai falar de running back.
Sem na free agency,
vai falar de running back no draft, né? Agora, se você tem o Jonathan Taylor, o assunto está encerrado para esse ano e para os próximos dois anos. Mas aí, enfim.
Ô, Rafa, só para a gente completar aqui a comissão técnica do Dolphins, né? A gente não havia anunciado ainda no episódio 115 quem seria o offensive coordinator, foi o Frank Smith, né? A gente já tinha o anúncio do Matt Applebaum como offensive line coach. Nós tivemos o Darrell Bevell vindo para quarterback e passing game coordinator, também foi um anúncio depois daquele episódio. A gente já tinha, né, lógico, o Wes Welker tinha sido anunciado, John Embree, que é o cara que moldou né, toda esse jogo de tie-ends e que a gente vai precisar, obviamente, lá no Niners, no 49ers e agora com a gente. Então foi uma boa aquisição. Do lado defensivo, tivemos a confirmação do Josh Boyer como coordenador defensivo. Agradou uns, não agradou outros. A gente teve o anúncio ainda do Anthony Campanile chegando para fazer os linebackers. E lógico, como você disse, né, além do Sam Madison, obviamente que o Patrick Surtain, ele está mais importante nos nossos corações do que na organização, porque lá, na prática, no dia a dia, ele é apenas um assistente defensivo, ou seja, é mais um auxiliar para ajudar ali, a dar um toque. Ele é o, vamos dizer assim, o soldado de primeiro grau, né? Mas nos nossos corações ele sempre vai ser um comandante, né, Rafa?
Sim, sem dúvida. E como você disse muito bem no início, é importante para essa comissão técnica, para esse inexperiente Mike McDaniel se cercar de pessoas que tenham mais experiência do que ele. Então, ele também se blinda trazendo esses ídolos para Miami, porque mostra uma preocupação em aproximar a comissão técnica da organização. Acho muito importante esse trabalho do Mike McDaniel. Nomes importantes que você citou, você falou da vinda do Frank Smith como coordenador ofensivo, porém, eu acho, quero saber sua opinião sobre isso. De todas essas contratações, uma das que eu mais gostei foi a vinda do Daryl Bevell como coordenador, como técnico de quarterbacks. É um cara extremamente competente, bom naquilo que faz, e principalmente muito experiente. Ele foi o coordenador ofensivo do Seattle Seahawks quando draftaram Russell Wilson, quando foram campeões do Super Bowl. E ele foi um dos responsáveis, não o único, mas ele foi um dos responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento do próprio Russell Wilson.
Sem dúvida, da árvore do Pete Carroll, né, cara? Um dos caras que a gente tem que... Pô, nós estamos falando de um cara que é da árvore do Mike Shanahan, né, que é o Mike McDaniel, que depois veio com o Kyle Shanahan, o filho, e do Pete Carroll, pô. Se a gente pensar nos últimos 30 anos, quem foram as grandes mentes ofensivas da NFL? Se você listar 5 caras e não tiver Pete Carroll e não tiver Mike Shanahan, você tem que parar, você tem que refazer sua lista,
pô. E uma coisa importante, Thiago, muita gente fala que o Tua tem características parecidas com o Drew Brees e com o Russell Wilson. Então, você ter um cara que tenha trabalhado de maneira tão próxima com o Russell Wilson, eu acho que pode render bons frutos, Thiago.
E o Frank Smith veio do Saints, né? O Frank Smith, ele era auxiliar da comissão técnica do Drew Brees. Então, assim, eu achei legal, porque na prática, obviamente, a gente tá fazendo suposição aqui, tá, galera? Obviamente que no dia a dia a gente só vai saber quando a liga começar, quando a temporada começar, os workouts, enfim. Mas hoje, o desenho que eu vejo, Rafa, é o coordenador ofensivo desse time, na prática, vai ser o Nerdola. Eu acho que o nosso Bong Chulo, o Mike McDaniel, é quem vai desenhar a jogada, quem vai organizar. O nosso coordenador ofensivo mesmo, óbvio, o homem da patente, é o Frank Smith. Porém, ele vai trabalhar conjugado junto com o Daryl Bevell. Porque são dois caras que, não naquela patotinha igual fizeram do Godsey e do Studwood. Pelo amor de Deus, nada disso, tá? Mas assim, como você falou, o jogo aéreo, o Tua, a movimentação, a dinâmica da coisa aérea, da bola no ar, vai ser do Bevel. O Frank Smith e o Matt Applebaum vão tentar consertar aquilo que a gente há 30 anos sonha, que é uma linha ofensiva que pare o pass rush, que empurre a segunda linha da defesa para trás e que dê espaço para os nossos running backs e jogo corrido. E aí, eu tô muito empolgado com esse lado ofensivo. Se o lado defensivo eu acho que o Josh Boyer poderia ter sido trocado, mas eu entendo a decisão do Mike McDaniel de não mexer muito no vestiário, até porque a galera gostava dele lá e pipipipopopó. Do lado ofensivo a gente conseguiu pivotar, né? É assim que o pessoal chama hoje em dia, né? Pivotamos o nosso lado ofensivo. Eu tô muito feliz com essa comissão técnica. Muito feliz mesmo. E até a chegada do Wes Welker, que é um cara novo, que até outro dia estava pegando o passe do Tom Brady, é um cara que eu acho que fala a língua do nosso corpo de recebedores, que vai ser completamente mudado. Eu acho que, assim, tirando o Jalen Waddle, tirando o Mac Hollins, mais pelo que ele representa para, enfim, special teams e tal, e o Gesicki, que a gente vai falar dele ainda hoje, que os últimos 10 dias, quem ganhou nos últimos 10, 15 dias foi o Gesicki, que tava meio contestadão e tal, e o Combine, final de semana do Combine foi ótimo para ele, a moral dele tá com a pica apontada para cima, diria o Luxemburgo. Eu acho que vai ser importante ter esse Wes Welker, um cara novo, chegando para essa comissão técnica também.
E aí, por falar em comissão técnica, a gente tem obrigatoriamente que falar sobre essa nova linguagem, essa nova comunicação dessa comissão técnica, e que vem até respingando no trabalho do Chris Greer, né, porque os caras só parece que soltam a língua mesmo. Eu quero esperar isso um pouco mais à frente, porque eu acho que nem falar de menos e nem falar demais, né? Você entregar muita coisa também não é muito interessante, a não ser que seja um jogo de para desviar, né? Para tirar a atenção de um lado, você fala um A e de repente você faz um B. Legal, aí vale. Só que virou até brincadeira as entrevistas do Mike McDaniel, que, por exemplo, eu coloquei lá no Twitter um vídeo do Rich Eisen, né, que é um dos mais famosos jornalistas a cobrir os esportes americanos, é um cara extremamente respeitado, e ele estava aguardando, ele disse no programa dele, que ele estava aguardando que algum técnico dissesse os clichês de sempre. E que ele apostava que esse técnico seria o Mike McDaniel, pelo jeito extrovertido do Mike McDaniel. E isso chegou no Mike dele, né? Isso chegou até ele. E ele, sem sacanagem, eram três frases, né? It is what it is, né? É o que é. A outra frase era, eu só vou falar sobre os jogadores que estão aqui. E tinha uma terceira frase. E aí o Rich Eisen disse que iria interromper uma entrevista coletiva para dar um high five no primeiro treinador que falasse as três frases durante a entrevista coletiva. Gente, o Mike McDaniel, ele não só falou as três frases, como ele falou as três frases de maneira seguida. Ele já fez de sacanagem.
Na sequência, né?
Ele já fez de sacanagem.
Para receber o high five, né?
Só para receber o high five. E aí o Rich Eisen interrompeu a entrevista, foi até lá na frente, Mike Daniel levantou e cumprimentou ele. Isso foi maravilhoso, Thiago.
Não, e assim, eu tenho sentido que duas coisas. A primeira, o Nerdola seria meu brother na faculdade, com certeza, porque vai, pensa num cara que gosta de piada idiota. Esse é o Mike Daniel, né? O cara que faz farra com tudo e tal. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque a gente tem aquele pensamento que o head coach da NFL, ele tem que ser sisudão, né? Até porque o cara mais vencedor dos últimos anos é um cara que não deve sorrir nem no aniversário da patroa, né? O cara fica lá, aquela cara de Darth Vader dele. Agora, o Mike McDaniel também, outro lance dele super legal, foi quando o general manager do 49ers estava dando entrevista. E ele foi lá pra prestigiar, tava lá no fundo e tal. E aí se perguntaram pra ele, né? O que você acha do Dolphins que contratou o Mike McDaniel? Daí o cara começou a elogiar ele, o John Lynch. Começou, o Mike McDaniel é um jovem, brilhante e tal. E aí ele começou meio que fazer dancinha, tipo de um TikTok, assim, meio que enquanto falavam dele, ele dançando. Então, assim, eu espero que isso cative o vestiário. Que os jogadores corram por ele. Que os jogadores deixem tudo em campo por ele, sangrem por ele, né? A expressão em inglês, né? Que sangrem por ele, porque assim, a gente tá vendo um cara que é a antítese do Brian Flores. Enquanto o Brian Flores tentava fazer com que as suas ideias fossem impostas pelo medo, pela hierarquia, pelo retrospecto dele, tá vendo a minha mão aqui cheia de anel? Vocês querem ganhar um desses, seus bosta? Então faça o que eu tô mandando. O Mike McDaniel é na base do amor. Gente, vamos lá, eu vou precisar de vocês. Vai dar certo? Não vai dar certo? Só o tempo dirá. Mas as entrevistas do Mike McDaniels estão ficando cada vez mais concorridas, viu, Rafa?
Exato, porque ele chama a atenção por conta do jeito extrovertido, né, do jeito mais leve. A NFL parece cansada de 20 anos de Bill Belichick, né, que você faz uma pergunta extremamente elaborada para ele, ele te responde com um sim ou com um não, né, com aquela cara, como bem disse, tinha aquela cara de Darth Vader dele. Você fica um minuto elaborando uma puta de uma pergunta, porque você imagina, porra, vou fazer uma pergunta para o técnico mais vencedor da história do Super Bowl. Então não pode ser uma pergunta trivial. Então você faz uma pergunta elaborada e o cara te responde, não.
Não.
Ah, porra, a NFL tá cansada disso. E aí você tem a antítese.
Exatamente.
Do Bill Belichick em entrevistas. É, o Mike McDaniel, aquele jeito moleque dele, falando um monte de merda, mas falando muita coisa também interessante. Né? Ele fala sobre aspectos do jogo que são muito interessantes. Eu já vi uma entrevista dele falando sobre XY, né? Sobre questões táticas do jogo. Então mostra que ele também tem entendimento nisso e que eu espero que ele não seja... por isso a gente espera que ele não seja um técnico somente oba-oba. Né? Um técnico... Vamos lá, time... Não pode ser só isso, é um cara que tem que entender do riscado, parece que ele entende também. Vamos ver só como será a postura dele a partir de agora dentro de campo.
E Rafa, você acha que essa comissão técnica montada com o Patrick Surtain chegando depois aos 90 minutos, né, aos 47 do segundo tempo, você acha que o Daryl Bevel vindo, que é um cara que já ganhou o Super Bowl, que já trabalhou com um Hall da Fama, que é o Russell Wilson. O Russell Wilson vai para o Hall da Fama, você surte ou não surte, na minha opinião. O Frank Smith, que era um cara super reconhecido pelo seu trabalho em offensive lines e tal. Você acha que isso foi uma decisão do Nerdola ou já é o Chris Greer também tendo um pouquinho de volta o seu poder como general manager? Por que eu estou perguntando isso para você, Rafa? Porque para o ouvinte do Finscast ficar ciente, o Chris Greer, desde que ele recebeu o cetro do poder absoluto, a luva das seis pedras lá, das cinco pedras lá da Marvel, ele não conseguiu trabalhar 100% porque o Brian Flores também veio com o cetro dos superpoderes. Então, era aquela coisa, não era um triunvirato, né? Mas assim, toda decisão precisava ser acatada pelo Brian Flores, e quando o Chris Greer não tinha certeza, tinha que passar a palavra para o Flores. Você acha que o Chris Greer está conseguindo ter um pouco mais de liberdade para trabalhar? Porque parece que foi isso que salvou o emprego dele, né? As pessoas se perguntam, e eu me perguntei, inclusive, aqui no Finscast, por que que não mandaram a porra do Chris Greer embora também, caralho, e tal? E, na verdade, é porque o próprio Mr. Ross falava, pô, é verdade, né? O Flores que cagava no pau no final.
Eu acredito que na comissão técnica ainda não. Eu acho que a comissão técnica, ela precisa ser formada pelo seu chefe. E aí eu acredito que a comissão técnica, ela seja uma formação da cabeça, dos ideais do Mike McDaniel. O time, eu espero que seja montado pela cabeça do Chris Greer. É claro, o Mike McDaniel vai falar: Chris, eu preciso de um running back assim, assim, assado, com essas características. Eu preciso de um wide receiver com essas características, assim, assim, assado. E a partir daí, o Chris Greer deverá montar a sua equipe. Porque o que eu vi do Adam Gase e do Brian Flores não foi isso. O que eu vi desses caras é o seguinte: o Brian Flores virá para o Chris Greer e falar, eu preciso do Kyle Van Noy. E aí ele foi lá e pegou o Kyle Van Noy. Eu preciso do Byron Jones. E aí ele foi lá e pegou o Byron Jones. O que eu espero que aconteça seja diferente. Eu espero que aconteça, eu preciso de um wide receiver com essas características. Busque algum assim para mim. Se vai ser na free agency, se vai ser no draft, problema seu. Busque um receiver desse jeito. Busque um running back desse jeito. Busque um center. Eles estão usando muito esse termo. Cerebral. Eu preciso de um center cerebral. Beleza. Quem é um center cerebral que eu tenho disponível? na free agency e no draft. Vamos conseguir pegar algum desses caras? É isso que é o trabalho do Chris Greer. E aí, por falar em free agency, ô Thiago, nessas informações que estão saindo para tudo que é canto, a gente tem dentro do time duas preocupações. São dois jogadores muito importantes para a equipe, são dois jogadores que têm alguma identificação com a torcida, mas que vão ser free agents, a não ser que a gente, daqui a uma semana, a gente tenha alguma novidade positiva. São eles, Emmanuel Ogba e Mike Gesicki. Como a gente vem falando aqui o tempo todo, está vazando muita coisa, está vazando muita informação. Se fosse há alguns anos, o Chris Greer ia dar uma entrevista dizendo: estamos analisando o mercado para saber o que é melhor ser feito daqui a, no futuro. Ele ia dar uma resposta completamente evasiva. Hoje, a gente vê o Chris Greer dizendo que o Ogba é a prioridade número um do time para renovar. É prioridade. Ou seja, ele já deu o recado dizendo: quero renovar. Isso não acontecia. Com o Mike Gesicki, a informação já é de que, apesar dele não bloquear, apesar dele não saber bloquear, a gente quer contar com ele no time, porque ele é um bom recebedor. Ou seja, querem ficar com os dois jogadores, apesar das deficiências de cada um, mas já deram a informação de que querem ficar com os dois jogadores. Primeiro, Thiago, você acha válido permanecer com os dois jogadores? E segundo, que você acha já dessa explanação toda? Já tá aberto assim, ó, a gente quer ficar com os dois.
Puta delícia, né, cara? Eu adorei o approach com a imprensa, né? Entendo que algumas coisas têm que ser mantidas em sigilo, que a NFL é uma liga de copia e cola, como você fala muito, e eu concordo, viu, Rafa? Porém, tem outras coisas que precisam ser colocadas em cima da mesa e ficarem muito claras. Para evitar mimimi, para evitar burburinho, para o atleta saber o que está acontecendo. Então, nesses dois casos, vamos começar pelo Emmanuel Ogba, que foi dito pelo Chris Greer e também pelo Mike McDaniels, de que é uma renovação fundamental, estrutural para a defesa do Miami. O Ogba é um cara que veio como free agent, se valorizou demais, né? O contrato dele saiu muito barato pelo que a gente pagou e pelo que ele produziu. E a produção que a gente vê do Ogba não é só em números, tá, pessoal? Ah, mas Thiago, eu tô olhando aqui, ele não conseguiu nem 10 sacks o ano passado. Meu amigão, o que ele fazia de bagunça e fumaça, ziquezira, ajudou o nosso cabeça de patê a ter uma segunda metade de temporada muito melhor. O Phillips, né, foi o Jalen Phillips, conseguiu subir de produção. Todo aquele meio, né, com Wilkins, Sidler, enfim, com um potencial muito forte. Agora, qual que é o problema do Ogba? Se a gente deixar o Ogba abrir a free agent para receber propostas de outros times, eu acho que a gente tem muito risco de perder ele, tá, Rafa? Porque é um cara que tá valorizado. Não acho que a franchise tag nele seja uma saída, porque é muito cara a franchise tag de um Edge hoje. Lembrando que a franchise tag é a média dos 5 maiores salários da NFL. E aí você vai pagar um cara que é importante, mas com preço de muito superstar.
Se eu não me engano, tá mais de 20 milhões.
Então,
né? É muita coisa.
É muita coisa. Então eu acho assim que o Ogba não tá fácil a renovação, mas ela tinha que sair antes da data agora em março, que é o início legal da liga, né? O calendário da liga, que aí sim a free agent começa. Já o Mike Gesicki, eu adorei, porque é o seguinte, o que acontece? O Rafa e o Marcão que não está aqui com a gente hoje, são fãs do Gesicki, eu respeito isso, porém ele não era o meu tie-end dos sonhos, mesmo na época do Brian Flores, porque eu acho que é um cara que se esconde muito do jogo, foge do contato, pipipipopopó, eu acho que ele é mais um slot receiver de luxo do que um tie-end mesmo, aquele cara que começa a jogada no bloqueio, no play action, e aí escapa no segundo grau para receber uma bola. Ele não é esse cara, ele não é um Gronkowski que simula bem e tal. Porém, eu tava vendo essa semana que estão pagando 10 milhões pro Nyoku lá, Nyoku do Browns. Aí, meu amigão, desculpa. É melhor meter uma tag no Gesicki que vai ser esses 10 milhões e 800, sei lá. Ele vai receber um baita salário mais um ano e a gente vê como ele se adapta com o sistema do Nerdola sendo implantado em Miami. É, por quê? Porque se a gente for atrás do Dalton Schultz, que seria o meu tight end ideal hoje, que é o cara que estava no Cowboys e que eu acho que é muito bom bloqueando e muito bom recebendo, se o Noku está recebendo 10, esse cara vai querer receber 12, 13, um contrato de 2, 3 anos, aí já não vale, Rafa, entendeu? Então, assim, minha sugestão, tag no Gesick, vamos ver se esse Hunter Long aí, que veio porque era de Boston College, a mesma faculdade do Coach Flores e tal, se ele vai melhorar mesmo. Enquanto isso, a gente tem o Durham Smythe, que eu acho que é um cara que dava pra gente trazer, um cara que o mercado precificou ele abaixo, então a gente consegue manter no elenco e tentar essa posição de tight end, fazendo com que o Gesicki cresça a partir do momento que, né, o Bevel bote suas manguinhas de fora, que o Mike McDaniel consiga fazer uma rota mais acertada para ele. Eu tô feliz com essa dupla e fiquei feliz, já vou devolver botando o terceiro assunto, inclusive de jogadores, que é o X, né? O Xavier Howard, que foi o nosso melhor jogador da secundária nos últimos 4 anos. Inclusive teve um DPOY, né? Um Defensive Player of the Year roubado em 2020. É, o que você achou da declaração de que estão trabalhando já para reajustar esse contrato, alongar ele mais um pouquinho, limpa um pouquinho de cap agora, paga um pouquinho mais de dinheiro para frente, porque o Xavier tá saudável, faz 2 anos que ele não perde jogos, que o grande problema era aquele joelhinho de moça que ele tinha, viu?
Ah, eu acho que é a decisão acertada, ele já vem há alguns anos sendo o principal jogador do Miami Dolphins, não só na defesa, mas no geral, ele é o melhor jogador do Miami Dolphins há pelo menos 3 temporadas, E você tem que fazer o possível para agradar o seu melhor jogador. Então, se você vai fazer um ajuste aqui, um ajustezinho ali, pagar um pouquinho mais de dinheiro garantido para o cara, só para ele ficar feliz, só para ele se sentir querido, para ele se sentir à vontade e ele focar única e exclusivamente no seu treino, na sua melhora física e no seu jogo. Se o foco for somente esse, para ele é melhor ainda. Então não vejo nenhum problema com relação a isso. Acho que é a medida correta a ser feita a partir de agora, né? Você reajustar, né, esse contrato do Xavier Howard, e aí você garante o seu principal jogador focado único e exclusivamente no time. Com relação ao Gesicki, só para falar um pedacinho do Gesicki, eu passei a gostar muito do Gesicki nesses anos de Miami Dolphins. Porém, eu lembro que no draft, ele não era o meu tight end principal, ele era o meu terceiro tight end. O meu tight end principal naquele ano saiu depois do Gesicki ainda. E hoje, se a gente tivesse esse tight end, a gente não estaria passando por essa situação. O contrato dele já teria sido até renovado. Porque aonde ele joga hoje, já renovaram o contrato dele. E ele se chama Mark Andrews, tight end do Baltimore Ravens. Então, esse era o meu tight end número 1 naquela época. Ele saiu depois do Mike Gesicki.
E sabe por que ele caiu no draft? Porque ele tinha diabetes. Só que a galera não pensa que se o cara toma a insulina dele, meu amigão, ele é normal.
Tá resolvido, acabou. Oh.
Pelo amor de Deus.
Ai, olha, eu vou te contar. Tá vendo? Aquilo que eu falo sempre. As pessoas na NFL complicam demais a NFL. Sabe? Trata diabetes como se fosse um... Oh, meu Deus, ele tem diabetes. Jura? Sério? Quer dizer...
20% da população tem diabetes e os caras, sabendo disso, mesmo assim, não vou draftar porque tem diabetes. E aí? Não sabe que tem tratamento?
E o tratamento hoje, graças a Deus, o tratamento hoje é algo que virou simples. Qualquer pessoa hoje pode ter uma vida absolutamente normal tendo diabetes. Então não é tipo, o cara tem câncer. Beleza, não é câncer. O cara tem leucemia, tem um problema no sangue. Não, é diabetes, gente. É uma doença que é grave se você não trata. Mas imagina no meio profissional, no meio de bilhões e bilhões de dólares que é a NFL, imagina um jogador tendo diabetes e isso ser um problema. Ah, gente, vamos parar com isso, né? Então a gente deixou passar aí o que é provavelmente o terceiro melhor tight end da NFL, atrás somente do Travis Kelce e do George Kittle. A gente tem o Mark Andrews, né, que é um baita bloqueador e um baita recebedor.
Que ano que ele fez, né? Mesmo sem quarterback, com o Lamar Jackson jogando bola no pé, depois aquele Tyrod Taylor, enfim. Pô, jogou pra caramba, é verdade, cara.
Exatamente. Então, mas enfim, eu não sou contra a gente ficar com o Mike Gesicki, não. Gosto muito do Gesicki, acho que ele tem um poder de recepção muito alto, né? Uma qualidade na recepção muito alta, ele faz passes contestados dificílimos, chama também atenção por fazer aqueles passes lindíssimos, por fazer aquelas recepções lindíssimas com uma mão só, o que mostra toda a qualidade dele como recebedor. Porém, existe essa grave deficiência no seu jogo, que é o seu bloqueio. Vamos ver se o John Embry ele dá algum input aí, porque se o John Embry falar, eu consigo arrumar um pouquinho isso daí,
já melhora.
Já melhora muito.
E lembrando, né, o Gesicki casou esse final de semana.
Opa, tava vendo até as fotos dele aqui agora.
Vai tá focadão na temporada, então eu gosto quando o atleta se casa, né, começa aquela... Aí até a primeira gravidez, daí a gravidez o cara fica meio borocochô, porque fica preocupado, a mulher fica na orelha dele, mas enquanto casou tá animadaço, tá centrado, não tá bebendo fora, não tá com patifaria, que a gente sabe que isso interfere no jogo. E a polêmica da semana foi, Rafa, Tua Tagovailoa não estava no casamento e o Ryan Fitzmagic estava no casamento. O que será que aconteceu?
Ah, não faço ideia, não sei. Eu sei que os dois são amigos, o Gesicki e o Tua são amigos. Agora, eu não sei, sinceramente, nem procurei me informar sobre isso, não, na verdade. Na verdade, o único jogador do Miami, não vi jogador nenhum do Miami Dolphins lá, para falar a verdade. A única foto que eu vi foi do Ryan Fitzpatrick, não vi mais ninguém. Tu viu mais alguma outra celebridade dos Dolphins lá?
Estranho, porém a gente não sabe qual foi o tamanho ali do casamento, da festa, né? Também não dá para...
Não, e não vi nenhum outro, tipo, se tivesse... É aquela coisa do filme, né? O Draft Day. Se tivesse o time todo e o quarterback não tivesse ido, como fez o Bo Callahan, né? Tipo, ninguém foi na festa do Bo Callahan. Tudo bem. Ah, o Tua foi o único que faltou. Porra, aí eu ia ficar preocupado. Mas eu não vi mais nada, não vi mais ninguém. Então, deixa isso pra lá. E parece, Thiago, parece que essa questão do bloqueio, né, do Mike Gesicki, parece dar como o Mike McDaniel, ele dá muitos indícios, né, ele fala muito, fala até demais às vezes sobre o que acontece no Miami Dolphins. Ele já deu indícios que essa questão do bloqueamento, do bloqueio, né, o bloqueamento, não sei se dá pra falar bloqueamento.
É feia essa palavra, hein, véio? É puta palavra, mas o bloqueio, o jogo de bloqueios, hein?
O jogo de bloqueio deles, do Mike Gesicki, não seria um problema para ele, Mike McDaniel. Você acredita nisso ou tá achando que ele tá jogando pra galera?
Eu acompanhando todos os jogos da carreira do Mike Gesicki, não vejo como ele jogar com qualidade num jogo de bloqueio em zona. Porém, acredito que já tá provado que a gente consegue, com menos investimento, ter tight ends que façam o trabalho sujo, o dirt job, e ao mesmo tempo a gente tem o Gesicki para pegar bolas contestáveis, principalmente na end zone. Então, acho que o Mike McDaniel, ele não precisava ter elogiado o Gesicki se ele não gostasse dele. Ele não precisava. Ele poderia ter dado essa resposta que você falou, que era que o Adam Gase daria e que o Coach Flo daria. De, vamos ver, isso é um trabalho do General Manager. Não! O Mike McDaniel enfrentou a pergunta. Falou, eu gostaria do Gesicki, eu conversei com o Gesicki, eu assisti os tapes do Gesicki, e eu acho que sim, é importante saber bloquear para um tight end, mas não é só isso que é importante para um tight end. Então, achei a resposta maravilhosa, acho que todo mundo que acompanha o mínimo de um vestiário de qualquer modalidade esportiva, sabe que uma declaração dessa para um colega seu dá moral para quem tá lá. Você não acha que o cara, o Mac Hollins, o próprio Devante Parker, ouvindo isso, fala, pô, que legal que o Mike McDaniel falou isso do Gesicki. Tipo, gostei dele. Já gostei. Mesmo que não é com você, você fica feliz pela empatia que a pessoa tem com o seu colega. Você não acha que rola isso também?
Pode ser que sim. E aí, quando você tava falando sobre o Mike Gesicki, eu pensei até que seria uma mensagem interessante, tanto do Mike Daniel quanto do Greer, renovarem o contrato do Gesicki e o contrato do Durham Smith, porque os dois foram draftados juntos, né, os dois se desenvolveram juntos, e os dois têm características que se completam, né? Então, eles foram draftados, inclusive, por causa disso. Um é um excelente recebedor, o outro é um excelente bloqueador. Então, eles vieram para os Dolphins para se completar. E aí, você renova o contrato dos dois, você passa uma mensagem interessante para a franquia. Olha, a gente está cuidando dos nossos. A gente está buscando desenvolver os nossos e deixar os nossos aqui. Eu acho que seria interessante. Já que você não tem a capacidade financeira e você não tem no mercado um tight end daqueles que venha para resolver esse problema, o que eu não acredito que seja, por exemplo, o Dan Schultz do Dallas Cowboys, é um bom tight end, mas eu não acho ele melhor bloqueador do que o Durham Smythe. Ele é bom bloqueador, mas não acho ele melhor do que o Durham Smythe, que na verdade é só um especialista em bloqueio, né? E muito menos acho ele melhor do que o Mike Gesicki como recebedor. Ele é um bom recebedor, mas o Mike Gesicki é melhor. Então, ele é aquele cara que faz as duas coisas bem feitas, mas ele não é excelente fazendo as duas coisas. Porque se fosse, ele não seria o Dan Schultz, ele seria um George Kittle, ele seria um Travis Kelce, ele seria um Rob Gronkowski. Né? O Gronkowski talvez esteja disponível, mas...
Mas não dá, né? Vamos pensar no médio e longo prazo, né?
Não dá!
E pra falar em fechar o Gesicki, ele já postou no Twitter dele...
Exato.
Com a seguinte legenda. Year 5 coming soon. Just keep going. E é os momentos dele com a camisa do Dolphins. Então, assim, eu acho que a intenção... ele quer. E outra, pra ele não é mau negócio.
Eles vão
não,
dar a tag.
Um aninho ganhando 10 milhões e 800, tá bom demais, viu?
Eu acredito, Thiago, sinceramente, pra fechar aqui o Mike Gesicki, eu acredito que eles vão dar a tag no Gesicki e que ao longo desse ano eles vão fazer um novo contrato com o Gesicki. Ele não deve, eu não acredito que ele vá entrar em campo com a tag, tá? Eu acredito que ainda na off-season ele deva ter um contrato novo, renovado, aí na casa de 12 para 13 milhões de dólares por ano, é a faixa de preço que eu estou imaginando, entendeu? E aí para 2 ou 3, talvez até 4 anos, a depender desse entendimento. Mas eu acredito que para 12 para 13 milhões de dólares por ano, eu acho que deve ser um novo contrato do Mike Gesicki. Com relação ao Ogba, eu já não sei, né? Sinceramente, eu já não sei, porque aí... é um contrato mais caro, né? A gente tem que ver o mercado. Outra coisa que eu estava vendo sobre a posição de pass rushers, tem muito pass rusher disponível no mercado. Você tem um Von Miller ainda produzindo muito bem, né? Tem um Chandler Jones, que é uma máquina de sacks. A classe de no draft dessa posição é uma classe pesada, profunda, tem muita coisa boa no draft. E isso pode ajudar, isso pode contribuir para baixar o valor de mercado do Emmanuel Ogba, Thiago. O que você acha?
Eu acho que o Ogba tem que se colocar no lugar dele. Obviamente que é o grande contrato da carreira dele. Ele sabe que a posição dele tem bons salários, mas ele tem que entender que ele é muito talentoso, mas tem cara mais talentoso que ele. E ele não pode tentar... Óbvio, o empresário dele vai tentar colocar ele no tier 1 dos free agents. Porém, nós vimos no Combine desse final de semana, e a gente pode falar um pouquinho dele antes de encerrar o episódio, E tem muita gente atlética chegando, muita. Essa molecada tá vindo e vindo babando. Então eu acredito num contrato pro Ogba de 70 milhões, 4 anos, 40 milhões garantido, 30 pode ser cortado. Infelizmente também, se você quiser ter um cara que seja bom, ele vai receber entre 15 e 20. Infelizmente é o que acontece.
Aí não tem problema nenhum, porque os Dolphins estão financeiramente bem preparados para isso. E eu acho que dá para a gente permanecer com os dois jogadores tranquilamente na equipe, tanto o Ogba quanto o Gizik, sem que isso machuque a parte financeira da equipe. Thiago acabou de dar a deixa, né, que esse draft tem muita gente atlética chegando aí. A gente tem visto aí, tá rolando o Combine lá em Indianápolis, né, no Lucas Oil Stadium, e a gente tá vendo algumas coisas meio absurdas, né? Tem defensive tackle de 330 e tantos pounds, 340 pounds, 340 libras, correndo mais rápido do que corria o Jerry Rice, né? Então isso assusta, né? Thiago, que esses moleques estão tomando? Que porra que tem nesse leite desses moleques aí, hein?
Todinho é que não é, viu, Rafa? Impressionante, né? A gente teve inclusive um momento na quinta-feira onde um wide receiver bateu o recorde histórico do 4-yard dash, né? O tiro de 40 jardas, com 4:21. E aí depois, no final do dia, a NFL solta o tempo oficial e acabou sendo 4:28 e ele não bateu o tempo, mas tá assustador. E se tem uma classe que mostrou fisicamente muito talento, é a classe de wide receivers. Acho que poderia ser a tempestade perfeita para o Miami Dolphins, óbvio. Seria muito bom pegar o Chris Olave, né, de Ole Miss no first round? Seria. Se não tivesse a porra do 49ers nos entregado o pique número 29, né? Então, assim, acho que vai ser difícil sobrar pra gente, mas eu acho que todas as áreas, a gente viu o combine de running backs foi muito bom, inclusive o irmão do Cook, né? O Dalton Cook do Vikings está lá no meio. Eu acho que é um cara que pode sobrar pro terceiro, quarto round. Eles são muito rápidos, muitos jogadores com boa mão e óbvio, né? Tem um cara que é queridinho por mim, pro Marcão e principalmente para você, Rafa, que é o Breece Hall. Breece Hall botou os números do Saquon Barkley, lembrando, Saquon Barkley foi o second overall do draft e os números do Breece Hall estão ali em cima, viu?
Meus olhos chegam a brilhar, né? O Breece Hall eu já venho falando no Breece Hall desde do meio da temporada passada. Né, um jogador que me interessa muito, seria, por enquanto, eu ainda não estou muito focado em draft não, tá, gente? Só para avisar, eu estou mais focado primeiro em free agency, né? Porque aí que acontece, o Miami Dolphins contrata alguém na free agency, não vai pegar o Breece Hall, né? Então, como o Thiago falou, a classe de wide receivers está muito boa, tá sim, muito boa, só que se o Miami Dolphins pegar o Amari Cooper, não esperem que o Miami Dolphins pegue na primeira rodada outro wide receiver, gente. Então, assim, a galera se emociona muito para falar de draft, só que tem a free agency antes. Então, a free agency, ela interfere diretamente no draft. Não adianta fazer mock draft agora. Não adianta. Então, os Dolphins vão contratar agora aquele tal center cerebral. Não vai pegar o Tyler Linderbaum na primeira rodada. Entendeu? Não vai pegar, porque muda completamente. Então, assim, tá muito legal, a gente viu o Jordan Davis, defensive tackle da Georgia, o bicho é 6'6", dá quase 2 metros de altura, um negócio desse, 340 libras, correndo 4.78, pelo amor de Deus, o Jarvis Landry correu 4.77, entendeu? Isso é um monstro, cara. Isso é um monstro. A gente nem precisa de nose tackle, não. Mas eu não ia achar ruim ter um bicho desse no time, não.
É o tipo de carne que não faz mal, né?
Não dá pra passar um negócio desse, né? Tudo bem, os Dolphins estão bem servidos com o Raekwon Davis, mas traz mais um Davis aí pro time que não tem problema, Um cara desse é um absurdo. Mas e aí? Se os Dolphins contratarem um defensive tackle na free agency? Não faz sentido trazer o Jordan Davis. É isso que eu falo. Vamos ter paciência. E aí, Thiago, tá se falando demais em Amari Cooper em Miami. Amari Cooper deve ser cortado do Dallas Cowboys. Os Cowboys estão tentando trocá-lo, né? Porque já é sabido que ele vai ser cortado.
É, e como é que você consegue trocar alguém que você já todo mundo sabe que você vai cortar o cara?
Mas aí o que acontece? Algumas equipes sabem que possam não ter chance de competir financeiramente com outras equipes, e aí eles preferem dar uma escolha, sei lá, de quinta rodada para os Cowboys, só para pegar o jogador antes dele ir para o mercado. Entendeu? Porque quando ele vai para o mercado, vira leilão. Você elimina esse leilão fazendo uma troca. E para os Cowboys, você pegar uma escolha de quinta, de sexta rodada, é melhor do que não pegar nada. Né? E isso depende também, porque os Cowboys pode ser que consigam uma escolha compensatória, até mais alta. Então, às vezes, tem que pensar nisso também. Né? Porque se ele é cortado, aí o Miami Dolphins assina um puta de um contrato com ele, os Cowboys podem conseguir uma escolha compensatória de terceira rodada, o que seria melhor do que trocá-lo por um outro time por uma escolha de quinta rodada. Então isso tudo entra na equação também.
E ele falou que torcia para o Dolphins quando era criança.
Porque ele jogava em Miami, né? Ele jogou o high school em Miami, né? Então ele tem alguma ligação com os Dolphins. Outra coisa, ele jogou em Alabama no seu college, né? Antes do Tua, antes do Jalen Waddle, mas aquela galera de Alabama, né? Eles têm essa coisa assim, né? Somos todos Alabama, né? E os Dolphins têm alguns jogadores de Alabama, como o próprio Raekwon Davis, que eu falei aqui, o Tua, o Jalen Waddle. E ainda tem uma última ligação, Thiago, vou passar para você, e talvez essa seja a ligação mais forte que faz esse link do Amari Cooper para jogar em Miami. O Amari Cooper, ele foi escolha número 4 do draft de 2015 pelo Oakland Raiders. E quem escolheu o Amari Cooper, o general manager que escolheu o Amari Cooper em Oakland, era o Red McKenzie, que é executivo que auxilia o Chris Greer em Miami. Olha essa forte ligação aí, Thiago.
Ah, eu acho que o Amari Cooper é o fit perfeito para o Miami. E aqui eu não estou falando de finança, tá? Até porque eu acho que é um cara que, como você mesmo acabou de lembrar, né? Ele foi um top 5 do draft, desde sempre um dos maiores salários. Esse contrato com o Cowboys não é que não está feliz com o Amari Cooper, mas é que ele ganha, seria 20 milhões garantido agora. Então, é uma grana muito forte. Acho que o Miami é um player para o Amari Cooper. Porém, se ele estiver chegando é porque realmente o Devante Parker está saindo, né? Porque apesar do Amari Cooper receber mais que o Devante Parker, não dá para ter dois caras para fazer mais ou menos a mesma coisa. Porque o Amari Cooper é esse cara, assim como o Devante Parker, que é o cara da bola de segurança, o alpha receiver, o cara que corre rotas bem feitas. Só que diferentemente do Uncle Parker, né, do tio do Devante Parker, o apelido dele é tio lá no locker room, o Amari Cooper, graças a Deus, fica disponível todo jogo. Diferente do DVP, que é jogo sim, jogo não, ele não vai. Ele dá mais migué que o Valdívia no Palmeiras.
Exato. Então, assim, além do Amari Cooper ser um jogador superior ao Devante Parker, ele é um jogador que fica mais disponível ainda do que o Devante Parker. Então, a melhora, né, o upgrade, é mais do que evidente. Não tem nem o que pensar. Os Dolphins, se tiverem a possibilidade de trazer o Amari Cooper, não há nem o que se questionar. Pague o que for. Pague o salário que for.
Até porque, Rafa, se você tem o Amari Cooper de um lado, Jalen Waddle do outro, Gesicki posicionado, opa, um hook para correr a rota longa, burner, você acaba fazendo o quê? Tirando a pressão do jogo corrido.
Exato.
E aí, se você tem um jogo corrido eficiente, forte, pesado, que é o que o Mike McDaniel...
Como é a ideia...
Isso! Aí você vai abrir o quê? O fundo do campo pra esses caras, meu. É aquilo, é matemático, é físico. Você não consegue cobrir o campo inteiro de futebol americano, ainda mais com as novas regras pró-ataque. Então, concordo. A Mari Cooper pode ser um grande target pra nós. É, obviamente que eu sou fiscal do dinheiro alheio. Você vai me ver cornetando, tá pagando muito. Você vai me ouvir, mas releva. O importante é o resultado dentro de campo, até porque o dinheiro não é nosso.
É isso aí. Então, assim, galera, combine é maneiro pra gente analisar o que está vindo, o que está chegando, como é que estão, como é que está a parte física dessa molecada toda, que a gente já viu que está uma coisa de louco, não está dando para entender o que esses moleques estão comendo.
E o Miami fez a lição de casa, né, Rafa? Entrevistou todo mundo.
Todo mundo, né?
Todo mundo.
O resumo das entrevistas, quem deu foi o nosso João Paulo, né? É, entrevistas do Miami Dolphins. Os Dolphins entrevistaram todo mundo. Foi isso. Né?
Foi
exatamente isso. Então o combine é legal, é bacana a gente acompanhar, ver como é que eles estão desempenhando, né, nos drills. Então é muito legal, porém tem a free agency antes, então a gente precisa estar focado na free agency nesse primeiro momento. A gente tem o Emmanuel Ogba, a gente tem o Mike Gesicki, a gente tem o Nick Needham, a gente tem uma possível reestruturação no contrato do Xavier Howard. Então, tudo isso precisa ser endereçado dentro de casa. Depois disso, imagina ter um Amari Cooper na equipe. É, a gente pode ter a contratação de um center, a gente pode ter a contratação de um tackle. Tudo isso, gente, vai influenciar diretamente no draft do mês que vem. O draft é depois do dia 20 de abril. Né? Se não me engano, 22, 23, alguma coisa assim de abril.
Isso.
Então, tem tempo ainda e tem free agency antes. Então o foco é free agency, galera. Tá? O combine é legal, beleza, mas vamos focar no que é prioridade. A prioridade agora é free agency. E a gente volta para falar sobre free agency no outro programa. Né? Eu e o Thiago, a gente vai voltar aqui.
Marcão também. Possível, Marcão, a gente.
Se possível, com a presença do Marcos, né?
Isso.
E aí a gente vai bater bastante sobre free agency. Quem são os principais alvos, quem são os principais encaixes da equipe, né? O que seria interessante, que encaixaria bem na equipe. E espero que vocês dois não falem sobre aquele Raheem Morstead, que eu odeio esses caras, esses running back vagabundos que inventam aí.
Se é pra ter vagabundo, deixa os nossos, né?
Deixa os nossos, exatamente. Beleza, galera. Tiagão, obrigado aí pela presença, irmão. Dá o teu tchau pra galera.
Valeu, obrigado, Rafa. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pro Marcão, pro JP, que não puderam estar aqui presente com a gente. Lembrando que você pode seguir e acompanhar todas as notícias do Miami Dolphins no Twitter com o @BRDolphins, no Instagram com o @MiamiDolphins.br e, claro, divulgar mais uma vez a nossa lista. A gente tem uma lista de WhatsApp, um grupo, na verdade, de WhatsApp com torcedores do Miami Dolphins, onde a gente comenta as notícias, né? Tem lá o Flood, vai comentando. Um abraço para todos aqueles que ouvem a gente regularmente, o Jung, enfim, toda a galera, muito obrigado mesmo, Renan, Mairon, enfim, toda a galera, sintam-se abraçados pela família Miami Dolphins. Queria agradecer também o pessoal do grupo, a você, Rafa, ao Marcão, ao JP. A minha semana não foi fácil, infelizmente agora no feriado de carnaval veio a óbito o meu pai. Eu perdi um grande fã da NFL, um mentor, ele era torcedor do Dallas Cowboys, mas usou durante mais de 10 anos uma jaqueta do Miami Dolphins que eu tinha, sabe essas jaquetas tipo California Racing, assim, grandona? Ele adorava usar isso aí em dia de chuva, ele usava por cima da jaqueta de couro, parecia um abacatão verde, assim, era uma jaquetona enorme que eu comprei. Comprei no início da internet, ainda nos anos 90, era aquele logo antigo, né? O logo antes.
Lindo, lindo.
Era lindo, exatamente. A jaqueta era maravilhosa, só que ela era muito grande, cara. Eu sou grande, mas meu pai era maior, mais gordão e tal, ficava boa nele. Então ele carregou as nossas cores também e ele sempre procurava saber como é que estava o Miami, obviamente porque o filho era esse sofredor que vos fala. Então, pai, muita saudade de você e obrigado por tudo. Valeu, Rafa.
Valeu, Thiago. Um beijo no seu coração, tá? Um beijo da nossa família Finscast. Você passou a ser um irmão, então a sua perda é a nossa perda, e muita força para você, para sua família. E que Deus te ajude, Deus te ilumine a criar os teus dois moleques como teu pai te criou. Porque se você conseguir isso, a gente sabe que você vai estar formando aí dois grandes homens para a vida. Tamo junto sempre. O que precisar, a tua família está aqui com você. Galera, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência de vocês em nos aturar aqui. E a gente volta numa próxima edição falando muito mais de Miami Dolphins em língua portuguesa para todos vocês. Valeu, galera. Um abraço. Fins up!